Nós, em 2018, trouxemos para o Brasil 3,6 milhões de litros, que, pronto, o Alentejo é a principal região a trazer vinhos para o Brasil. Inclusive, o Brasil é o nosso melhor mercado também, foi em 2018 e tem vindo há alguns anos atrás a ser. E é com enorme prazer que estamos aqui, aqui em Vitória, é já pela segunda vez com segunda esta vez, prova.
Né? É. E é impressionante mesmo essa participação. A gente estava fazendo um relato semana passada a respeito desse crescimento, porque, para quem não sabe, até alguns anos, nós tínhamos numa classificação, nós tínhamos no consumo nosso brasileiro, principalmente aqui também no Espírito Santo, né? Nós tínhamos em primeiro lugar os vinhos chilenos, em segundo os argentinos, em terceiro, aí se misturavam um pouco os vinhos portugueses, os espanhóis, mas agora Portugal se destaca e só perde para o Chile, que tem uma produção bastante aceita aqui no Brasil. Tem crescido muito, né, a vinda de vinhos portugueses para cá, né?
Tem, nós fazemos por isso, nós trabalhamos muito nesse sentido. O mercado brasileiro é muito querido para nós por muitas razões, a começar pela língua, por toda a nossa história, e o nosso trabalho tem sido esse, tem sido manter e tentar sempre empolar as vendas para o Brasil, e efetivamente o ano passado conseguimos o segundo lugar no pódio e vamos tentar mantê-lo e chegar mais perto do Chile, inclusive.
Agora, a respeito do evento de hoje, o que que quem for até o Hotel Ilha do Boi vai encontrar por lá?
Ora bem, vai encontrar cerca de 11 produtores, todos do Alentejo, vários tipos de produtores. Vamos ter grandes produtores como o Esporão, por exemplo, a Cartuxa, João Portugal Ramos, e algumas novidades também, que é sempre bom trazermos algumas novidades para dar a conhecer novos vinhos. Vamos ter, por exemplo, um Quinta do Zambujeiro, que é um produtor mais pequeno, não tão conhecido cá, um Folha do Meio, que é da região da sub-região de Porto Alegre, que é uma sub-região muito importante dentro do Alentejo.
Porto Alegre é bom a gente explicar, porque nós temos uma Porto Alegre aqui também, uma Porto Alegre lá, né?
Não, é Porto Alegre, não é Porto Alegre, é Porto Alegre de Portugal. E mais uma série de produtores pequenos, grandes, temos para todos os gostos, como se costuma dizer.
Maravilha. João Paulinho, eu queria te perguntar a respeito de custos, porque a gente está falando da qualidade do vinho português, e isso é incontestável, né? Alguns vinhos top de Portugal, eles competem e às vezes vencem concursos mundiais. Nós tivemos há 2-3 anos, por exemplo, numa famosa lista da Wine Spectator, vinhos portugueses brilhando e ganhando muitos das principais posições. Mas nós temos vinhos também de muito bom custo, né, de Portugal, né, João?
Eu acho que... Bom, antes de mais, também muito obrigado pelo convite, e junto aqui com Maria Amélia. Eu acho que Portugal... Eu sei o que eu falo. Acho que o Portugal se reestruturou para um novo consumo mundial, não é? Portugal é um país com uma tradição de vinhos secular, e já de muitos anos, e agora traz novas propostas. Eu falo que o meu avô fazia vinho, o meu pai também, todo qualquer português tem alguma ligação com vinho, mas nós consumimos muito vinho interno lá em Portugal, né, internamente lá em Portugal. Então hoje Portugal consegue trazer e oferecer para mercados externos vinhos já mais adaptados a esse gosto internacional. O Alentejo é uma região de excelência para fazer vinhos de qualidade, um bom custo-benefício, e então com isso nós conseguimos resultados muito bons aqui no Brasil, até pela ligação que Portugal tem com o Brasil. E os vinhos do Alentejo destacam hoje, são líderes de mercado aqui, sim, né? O vinho, a região que mais vende no Brasil é o Alentejo de Portugal, né? Então é por esses fatores todos conseguimos uma...
João, todas as vezes que você começa a falar de vinho, lógico, existe uma curiosidade de quem nos ouve, de quem lê, que é o seguinte: as pessoas, elas gostam de vinho, mas muitas vezes lhes falta orientação, e a gente não tem muito limite, não, em relação, sim, a rótulos, em relação a dizer o que eventualmente as pessoas podem experimentar e que pode ser bom. Hoje, por exemplo, se você falasse o seguinte, olha, numa faixa até R$50, numa faixa até R$80, numa faixa até R$100, eu queria que você indicasse aí dois ou três vinhos nessas três faixas que as pessoas poderiam consumir. Okay. Do Alentejo, obviamente, já que a gente está falando dessa região, e que as pessoas ficariam muito satisfeitas com o que elas vão encontrar.
Eu trabalho para o Esporão, não é? Sim. Então, óbvio que tem que puxar.
Não há nenhum problema.
Mas assim, a Maria Bela referiu aqui vários produtores que estarão presentes no evento. O Alentejo tem uma oferta muito boa, obviamente, né, de vinhos, mas dentro dos vinhos que nós trabalhamos no Esporão, marcas até que são bastante conhecidas aqui do público capixaba, aliás está aqui o Léo, o nosso representante, o nosso distribuidor aqui em Vitória, com a Blends, tem desde o Monte Velho, que é um campeão de vendas, é dos vinhos que mais vende em Portugal, uma marca, das marcas mais valiosas de vinhos portugueses e do Alentejo. O Vinha da Defesa, o Esporão está lançando um vinho, lançou já no final do ano passado, e acho que talvez vai ser das primeiras vezes que vamos estar agora a apresentá-lo aqui em Vitória, que é o Esporão Colheita, que é um vinho que vai estar à venda numa faixa entre R$80 a R$90, e é de uma produção orgânica. Ele vai ser certificado agora aqui no Brasil. Está toda uma cultura também, não é, agora de sustentabilidade e de produção orgânica. Aliás, o Esporão é a única empresa portuguesa que tem registro de orgânico no Brasil. Ainda foi a primeira, até agora não houve mais nenhuma empresa portuguesa que tenha feito registro de vinho orgânico no Brasil. E o vinho vai estar hoje lá no Senac, no evento. Então são boas opções de vinhos, é um bom custo-benefício para um... para todos os gostos.
Nós estamos conversando aqui com a Maria Amélia Vaz, ela é responsável pela uma apresentação que se chama Vinhos do Alentejo no Brasil, e com o João Palinha, que é gerente nacional aqui da Colimpor. Maria Amélia, eu queria te perguntar a respeito, o João falou o seguinte, olha, nós estamos agora investindo em vinhos orgânicos. Os vinhos, eles passam mesmo por algumas mudanças, embora se mantenha muito a tradição na produção. Há alguma alteração importante que vocês tenham notado nos últimos anos na produção de vinhos do Alentejo? Tem alguns locais, por exemplo, que têm privilegiado produtores menores, como a senhora acabou de citar. Tem outros que têm apostado em produção orgânica, biodinâmica. Tem alguma coisa que a senhora tenha notado nos últimos anos tem ocorrido no Alentejo? Ou continua sendo um local de produção muito tradicional?
É um local de produção tradicional, inclusive nós temos um tipo de vinho que é o vinho de talha ou ânfora, que é um tipo de vinho que tem vindo, que é feito há mais de 2000 anos, sem interrupção, por isso está muito na moda hoje em dia.
2000 anos, hein?
Está muito na moda hoje em dia o vinho de talha ou o vinho de ânfora, mas no Alentejo essa moda tem 2000 anos, não é? Por isso, e nunca deixou de ser feito. Em relação à novidade, e que é pena que seja novidade, porque não devia ser assim desde sempre, é a sustentabilidade. A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana tem vindo a apostar desde há 5 anos num programa que está a desenvolver, que se chama Programa de Sustentabilidade para os Vinhos do Alentejo. Só para ter a noção, é o único programa assim de uma comissão ou de uma organização na Europa. Por isso fomos a primeira região a começar a coordenar todo este programa. É um programa gratuito que a comissão desenvolveu para os produtores de vinho do Alentejo, da região. Por isso este programa, como disse, tem quase 5 anos e neste momento já agrega mais de 60% da área de vinha dentro da região. Por isso já é bastante significativo e basicamente este programa ajuda os produtores a produzirem com sustentabilidade. Por isso, não só o orgânico, mas tudo o que anda à volta da produção de um vinho orgânico. Por isso, todo o trabalho que é feito na vinha, nas adegas, inclusive é o trabalho social com as pessoas que trabalham também na vinha e na adega.
Que é muito importante, né? Esse trabalho social, às vezes as pessoas não têm conhecimento, mas é muito importante esse trabalho social que é feito junto com as pessoas que estão ali, né, na atividade.
Exatamente.
João, eu ia te perguntar, uma área meio que em paralelo, mas que também é muito importante, eu acho que também tem uma penetração muito grande no Brasil, que é azeite, né? Tem aumentado também muito a presença do azeite português aqui no Brasil, né?
Sim. Aliás, até só complementando a questão da sustentabilidade, as pessoas muitas vezes acham a parte, a sustentabilidade só tem a ver com produção, mas também tem essa parte social que é muito importante, e o trabalho que os vinhos do Alentejo
têm feito. Dá um exemplo, eu gostaria que vocês dessem um exemplo, já que a gente está falando dessa da sustentabilidade, sim, desse trabalho social, eu queria que vocês dessem um exemplo para nós do que é feito pelas vinícolas e que muitas vezes não chega ao público.
No caso do Esporão, por exemplo, nós temos o Esporão dentro do Alentejo, fica em Reguengos de Monsaraz, né? Para quem já visitou, quem não visitou também está convidado para ir lá visitar o Alentejo e a região.
Que é lindo.
Que é lindo, né?
É
uma paisagem muito bonita. Na cidade de Reguengos de Monsaraz, acho que o Esporão ainda é o maior, é a maior empresa privada, não é? Porque, portanto, e em termos de vinho, que juntando a cooperativa de Reguengos, está ali realmente um grande. Muito do vinho do Alentejo está feito ali. O Esporão tem participações, por exemplo, com jardins de infância, ou as mais creches.
As creches.
Porque o Esporão tem cerca de 250 funcionários, apoia sempre coisas da prefeitura. Então tem responsabilidades sociais que desde até a própria família Roquete, que são os donos do Esporão, sempre teve atenção.
Há uma sustentação dessas famílias que é muito importante. O azeite.
O azeite, sim. Não, o azeite é um complemento importante também em termos de produção, complementa-se muito com o vinho. Aliás, em termos agrícolas, termina a vindima. E a campanha do azeite começa logo depois, então também tem essa questão de tradição e de na produção. O azeite está em alta, aliás, o azeite aqui no Brasil sempre foi um grande mercado, não é? para o azeite português. E nunca se consumiu tanto azeite português como agora. Assim, nos últimos 20 anos, se nós excluirmos aqueles anos em que só tinha azeite português, mas agora realmente assim, o mercado está muito forte. Acho que o brasileiro redescobriu o azeite, então já foram eliminados vários dos óleos e às vezes misturas que eram feitas até que eram envasadas aqui no Brasil. Hoje está tendo muita fiscalização que ajuda, e o Esporão em termos estatísticos é a marca número um de azeite produtor. Então, se você retirar aqueles grandes embaladores, as marcas mais fortes, o Esporão, porque nós só trabalhamos azeite 100% produzido por nós. Então, só suco de azeitona mesmo. Então, tá bom.
Amélia, a gente está partindo para a parte final aqui. Eu ia te perguntar a respeito. Você falou que nós teremos lá cerca de 11 representantes, né? Aliás, 11 vinícolas representadas. O que deve dar e algo em torno de uns 100 rótulos, mais ou menos.
Sim, à volta disso. Não estará muito longe disso. Por isso, convido toda a gente a ir lá a partir das 3 da tarde e vamos até às 8. Por isso, a aparecerem, a provarem os nossos vinhos. E a conviverem também com um produtor que lá estará lá um produtor mesmo vindo de Portugal, e vários representantes também das vinícolas estarão lá presentes para esclarecer tudo acerca do vinho.
É bacana, as pessoas têm uma identidade visual também com os vinhos, né? A gente tem adegas de supermercados. Se falar no Esporão, quem estiver no supermercado agora ou for, vai numa adega que você vai encontrar um rótulo do Esporão por lá. Sim. Então, possivelmente, essa visualidade que você vai ter com o vinho, essa aproximação e tendo a oportunidade de degustar, né? Aí já cria essa
relação, né?
Essa relação com o vinho. São vinhos que já estão no mercado aqui no estado,
sim,
viu,
sim,
gente?
Sim, né? Carone, outros assim. Que...
Eu ia perguntar, ainda é necessário fazer inscrição? Ainda tem inscrição? Ainda há vagas para quem quiser participar?
Sim, poderão fazer a inscrição através do nosso site. Mas caso não consigam, também podem ir lá e fazer o cadastro no local.
Gente, olha só, são dois horários, me corrija se eu estiver equivocado, mas o primeiro horário é para profissionais, né, das 3 às 5, e depois das 5 horas é que a feira é aberta para o público em geral. E daí o preço é mais do que básico. É R$30. R$30 a pessoa recebe, se não me engano, uma taça.
Recebe,
né?
Uma taça.
A pessoa, então, os R$30 na prática é para você ter a sua taça e poder levar para casa.
Isso é a partir das 3 horas também?
A partir das 3 é para profissional, como disse, entre as 3 e as 5. Depois, a partir das 5 até às 8, está aberta a todo o público.
Maravilha.
Uma boa forma de começar a semana.
Sensacional.
Com vinhos do Alentejo.
Exatamente.
E reforçando, realmente é uma oportunidade para provar os vinhos, que já, vários deles já estão no mercado, e contactar direto com os produtores.
Vai conseguir comprar na feira o vinho?
A feira só tem um intuito de divulgação, não é? Divulgação. Portanto, tem as vinícolas principais do Alentejo, que a Maria Amélia referiu, e produtores de renome, mas não tem um intuito de venda. Mas qualquer informação sobre onde comprar, que preço é que pode ter, tem lá, não é?
Todos estão aptos a fornecer essa informação.
Sim.
Maria Amélia, uma última pergunta. É a primeira vez em Vitória, não?
É a segunda vez. Nós, há cerca de 5 anos, já estivemos aqui a fazer esta mesma ação.
Sim.
E achámos que estava na altura de voltar, porque o Maravilha. Público de Vitória merece. E chama por nós.
Até porque tem um dado... A gente sempre teve essa informação que nunca tinha sido constatada, mas teve um dado recente que apontou que realmente o estado do Espírito Santo é o maior consumidor per capita de vinho do país. Superou e muito, aliás, superou o Rio Grande do Sul. Já é provou verdade. Da moqueca nossa, não?
Já, e sou fã.
Então tá bom.
Sou fã. E acho que casa muito bem com alguns vinhos do Alentejo.
Ah, sem dúvida nenhuma. Agradecendo aqui a participação da Maria Amélia Vaz e do João Palhinha, que vieram aqui falar a respeito desse evento que vai acontecer hoje, um evento especialíssimo com a apresentação de vinhos do Alentejo. Vai acontecer ali no Hotel Senac, no Hotel Ilha do Boi.